no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mais de 200 casos de violência contra a mulher foram registrados em Cruzeiro do Sul. Polícia Federal deflagra operação contra desmatamento ilegal em assentamento no Pará. Laicato, no Brasil, celebra jubileu de 50 anos. E procissões marcam o dia de São Pedro em Manaus e Boa Vista.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, registrou mais de 220 casos de violência doméstica até maio deste ano, segundo dados do Ministério Público do Acre. As informações com Jonathan Oliveira.
Cruzeiro do Sul registra mais de 220 casos de violência domésticas até maio, aponta Ministério Público do Acre. O município de Cruzeiro do Sul já contabiliza 221 ocorrências de violência domésticas apenas nos 5 primeiros meses de 2025. Os dados são do painel de acompanhamento do Ministério Público do Estado do Acre, com base em informações repassadas pela Sinesp e pela Polícia Civil. No total, o Estado do Acre registrou 538 casos apenas no mês de maio, o que elevou o acumulado anual para 2.437 ocorrências de violência doméstica e tentativa entre janeiro e maio deste ano. O número representa um aumento de 2,78% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 2.371 casos. Somente em maio, o crescimento foi ainda mais significativo comparado ao mesmo mês do ano passado, quando houve 507 registros. O aumento foi de 6,11%. A capital, Rio Branco, lidera o ranking com 1.260 ocorrências. Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, seguido por Sena Madureira com 150 e Tarauacá com 142, o que reforça o alerta sobre a necessidade de políticas públicas mais eficazes para o enfrentamento da violência contra a mulher também no interior do estado. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Acre a gente segue para o Pará, porque a Polícia Federal deflagrou neste domingo uma operação de combate ao desmatamento ilegal no projeto de assentamento Chapadão, situado na Gleba Federal Pacoval, zona rural do município de Santarém, no oeste do Pará. A ação resultou no flagrante de uma atividade criminosa de extração ilegal de madeira, com a apreensão de maquinário pesado, armas ambientais e a prisão de 4 indivíduos. Durante a operação, os agentes federais localizaram e apreenderam um veículo do tipo Skyder, equipamento comumente utilizado para arraste de toras em áreas de exploração florestal, além de motosserras, toras de madeiras extraídas ilegalmente e um caminhão escondido na mata, já carregado com madeira serrada, evidenciando a atuação organizada dos infratores. Os 4 indivíduos encontrados no local foram imediatamente detidos e conduzidos à sede da Delegacia da Polícia Federal de Santarém, onde foram autuados em flagrante pelos crimes ambientais e demais ilícitos relacionados à extração e transporte ilegal de produtos florestais. A operação integra os esforços contínuos da Polícia Federal no enfrentamento aos crimes ambientais que assolam a Amazônia Legal, especialmente aqueles relacionados ao uso indevido de terras públicas federais e a destruição de áreas protegidas como projetos de assentamento rural. A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção dos recursos naturais e com a responsabilização penal daqueles que insistem em devastar o patrimônio ambiental brasileiro. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os financiadores e os eventuais receptores da madeira extraída ilegalmente. Com informações da Polícia Federal no Pará. E ações do projeto Forte Mais Gestão promovem aperfeiçoamento técnico a empreendimentos no oeste do Pará. Os diagnósticos apresentados ao longo de 6 meses de acompanhamento aos empreendimentos incluem a atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, e a capacitação em gestão. Confira com Daniela Pantoja.
Associações, cooperativas e agroindústrias localizadas em Santarém, Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Mogi dos Campos, Placas, Rurópolis e Uruará, no estado do Pará, estão recebendo consultorias e assistências técnica com metodologias inovadoras a partir de ações do projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. A iniciativa é conduzida no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários Intercopes, visa fortalecer as atividades da agricultura familiar desses espaços e assim promover a sustentabilidade econômica e contribuir para a segurança nutricional da população. A primeira etapa do projeto consistiu na visita técnica identificar os 21 empreendimentos e, a partir das análises de relatórios, seguiu para a parte devolutiva e planejamento de trabalho. De acordo com Carmen Leal, coordenadora do Intercopes e Forte Mais Gestão, ao longo desse processo de acompanhamento, um dos diagnósticos apresentados incluiu a atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Para atender essa demanda, será desenvolvida uma atividade de sensibilização aos representantes dos empreendimentos, no sentido de orientá-los quanto à documentação necessária para a aquisição do CAF.
Fizemos as análises críticas já dos relatórios recebidos das associações e estamos agora aguardando para finalizar o das cooperativas. E essa análise crítica é importante porque a gente vai definir as ações para a próxima etapa, que é a etapa de devolutiva e de planejamento já de trabalho para os empreendimentos, né? Mas uma primeira grande ação que nós vamos realizar agora na primeira semana de julho, inclusive, que foi apontado no diagnóstico, é a emissão das CAFs. A gente identificou que 70% do público atendido não tem as CAFs. Então, a gente fez uma parceria com o INCRA e aí nós vamos estar realizando na primeira semana de julho a sensibilização desses empreendimentos, a orientação dos documentos necessários para que a gente possa já fazer essa primeira grande regularização, que são as emissões das CAFs.
O outro ponto identificado se refere à capacitação e gestão para os empreendimentos, tanto no contexto administrativo, financeiro e de marcas, como pontua Carmen.
A gente também já identificou que eles precisam de capacitações no que se refere à gestão do empreendimento, né? Então a gente vai ter, a gente já percebeu que vai ter necessidade de gestão financeira, de gestão administrativa, de gestão inclusive das marcas, para que eles possam, dessa forma, estar mais preparados para acessar as políticas públicas e para acessar os mercados institucionais, que são os objetivos do programa Mais Gestão. Então, assim, a gente tem trabalhado muito detalhadamente para que a gente possa oferecer para eles resultados, né? Para que eles possam perceber que realmente está valendo a pena participar do programa, que eles terão resultados, né? Para fortalecimento dos seus empreendimentos e para acesso aos mercados institucionais.
A Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários Intercopes faz parte do Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas, que recentemente teve seu estatuto aprovado, um marco para o fortalecimento de empreendimentos ligados à agricultura familiar e à economia solidária em ações que valorizam não somente os produtos, mas também geram renda e autonomia aos atores locais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a aldeia sedia encontro de professores e lideranças indígenas em Guairini.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda. Venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Especialista explica como evitar surpresas jurídicas em relacionamentos. Advogada esclarece quando a relação amorosa passa a ter efeitos jurídicos e os cuidados para evitar conflitos. As informações com Liés de Costa.
A advogada Raquel Reich, especialista em direito da família, com 25 anos de atuação na área e experiência como professora universitária do Centro Universitário da Amazônia UNAMA Campus Santarém, esclarece as principais dúvidas sobre namoro, união estável e contratos que envolvem relacionamentos. Segundo o especialista, entender essas diferenças é essencial para proteger o patrimônio e evitar conflitos futuros. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal Amazônia Notícia. A senhora pode explicar aos nossos ouvintes o que caracteriza a união estável segundo a lei brasileira?
A união estável, ela é prevista na Constituição Federal, é uma forma de constituir família e os requisitos estão presentes lá no nosso Código Civil. Para nós termos uma união estável caracterizada, ela precisa ser pública, duradoura, contínua e com intuito, ou seja, a intenção de constituir família.
Quais são os riscos para quem não formaliza a união estável?
A união estável é uma forma de constituir família informal, diferente do casamento. Então as pessoas simplesmente se juntam, né, se apaixonam, passam a morar juntos, via de regra, né, querem constituir família e ali já está caracterizada uma união estável. Todo mundo já reconhece aquele casal como marido e mulher, tendo filhos ou não tendo filhos. Se esse casal não fez nenhum contrato, e isso é a maioria da população não faz contrato de união estável, né? Então aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. O que quer dizer esse regime? Que tudo que o casal adquiriu onerosamente durante a união, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, será numa separação dividido igualmente, 50% para cada um.
Como definir o regime de bens em uma união estável?
Se o casal quer determinar um regime de bens para aquela união estável, ele deve fazer, de preferência por escritura pública, num cartório de, né, de notas, de registro civil, ou então pode ser um instrumento particular, bem redigido, então deve ser orientado por um advogado. Aí ele pode adotar, o casal pode adotar a separação total de bens, né, a comunhão universal de bens, ou seja, tanto que tinha antes como que adquiriu durante numa comunhão universal, os dois vão dividir quando se separarem.
Doutora Raquel, o que é o contrato de namoro e quando ele se aplica?
O contrato de namoro, ele começou a ganhar destaque no ordenamento jurídico mais ou menos de 2010 para cá. E a fim de que essa união, esse namoro, não seja entendido como uma união estável, passou-se a fazer, né, o contrato de namoro. E o que distinguiria de fato uma união estável de um namoro? Porque eu tenho um namoro duradouro, eu tenho um namoro público, eu tenho um namoro contínuo, namorados vivendo sob o mesmo teto, né? O que vai distinguir é a intenção de constituir família.
O contrato de namoro tem validade jurídica?
Tem contratos de namoro que são utilizados para mascarar uma união estável, né? Para tirar direitos da outra parte, direitos patrimoniais, né, principalmente. Então, é uma simulação, mas, né, se isso vier ao Poder Judiciário, um dos dois ingressar com a ação para que tenha aquela relação reconhecida como união estável, vai ser analisado esse contrato, vão ser ouvidas testemunhas, provas vão ser produzidas e o juiz, diante daquele caso concreto, ele vai, né, decidir se é uma união estável ou se é um namoro.
Por isso, para formalizar tanto o contrato de namoro quanto a escolha do regime de bens em uma união estável, a especialista recomenda buscar orientação de advogados especializados em direito da família. Essa precaução garante segurança jurídica ao casal, evita conflitos futuros e protege o patrimônio de ambas as partes. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina da Copaíba capacita moradores para manejo e extração na Floresta Nacional do Tapajós. Promovida pelo Projeto Saúde, Alegria e Acosper, a ação visa fortalecer atividades socioeconômicas e mapear áreas com potencial produtivo. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Moradores de 4 comunidades da Floresta Nacional, a Flona do Tapajós, em Belterra, no Pará, participaram de uma oficina sobre boas práticas de manejo e extração do óleo de Copaíba, promovida pelo Projeto Saúde, Alegria, o PSA, e Cooperativa dos Trabalhadores Agroestratégicos Ativistas do Oeste do Pará, a Acosper. Atividade que reúne moradores das comunidades Prainha 1 e 2, Martanchi, Taquara e Paraíso, teve o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da Copaíba como fonte de renda e valorização do extrativismo sustentável para abastecer o ecocentro da sociobioeconomia, prestes a completar um ano de operação em Santarém. A oficina incluiu demonstrações práticas de extração e cuidados com a coleta para garantir a qualidade do óleo. Para Lorenaldo Almeida, morador do território quilombola Rio Tapecuru, em Oriximiná, técnico responsável pela formação, a valorização do extrativismo está diretamente ligada ao reconhecimento dos povos da floresta como produtores.
Então isso é uma grande importância, a gente valorizar o extrativismo, de ter a credibilidade, a importância de cada território. Para mim é uma satisfação de estar aqui junto com o pessoal, trabalhando na cadeia dos produtos, que é o produto da floresta, como a Copaíba. A gente finalizou um trabalho de extração do óleo de Copaíba, né? Graças a Deus deu certo. Isso a gente tem que mostrar para o mundo que nós existimos. Quem está na floresta são os indígenas, quilombola, ribeirinho, né? Então isso é uma grande importância a gente mostrar, né, para o mercado, que nós existimos e nós somos produtor. A valorização do extrativista é muito importante porque você está valorizando tanto como pessoas e tanto como floresta.
Samira Maia, da comunidade Prainha 1, destaca que a oficina foi uma experiência nova e que pretende seguir com atividade em sua comunidade.
É um aprendizado assim, muito bom assim, para a gente, assim, por conta assim, que eu quero levar isso à frente. Depois dessa que eu aprendi, eu vou levar à frente, eu vou continuar com isso, eu vou investir nisso para mais uso, porque isso serve tanto para mim quanto também para os outros. Assim, eu creio assim, que todo mundo que está aqui vai aprender, vai levar isso à frente, sim. Aprendi coisas assim, que eu nem imaginava saber. Eu nem sabia furar também uma copaíbeira e principalmente ver as folhas dela.
Jazé Maria, da cooperativa agroextrativista do Oeste do Pará, a Cospé, reforça a importância do trabalho em andamento na Frona, voltado à produção de óleo e a possível ampliação para outros territórios.
Nós estamos com um trabalho fazendo na Frona, na extração de óleo de Copaíba. Então, para isso, a gente está fazendo um acompanhamento, né, junto com os técnicos de Saúde e Alegria, e trazendo para as comunidades da Flona, para que a gente possa estar aprimorando, né, a extração do óleo. Então a gente trouxe um técnico já com capacitação já garantida para que a gente possa estar repassando para essas pessoas daqui da Flona, que isso possa ser também mais uma fonte, né, que nós já estamos já, no momento, já estamos comprando, né, óleo da Copaíba, e a gente está querendo esbanjir mais na parte daqui dos territórios.
Além da Copaíba, outras cadeias produtivas como Andiroba, Cumaru e Castanha também foram apresentados como potenciais de fortalecimento por meio de formações semelhantes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aldeia Tucano sedia terceiro encontro de professores e lideranças indígenas em Wairingui, no Amazonas. O evento aconteceu nos dias 28 e 29 de junho. Acompanhe com Suelen Freire.
Dias 28 e 29 de junho foi realizado o terceiro encontro de professores e lideranças indígenas na Aldeia Tucano, no município de Wairingui, Amazonas, região do Médio Solimões. O evento reuniu representantes de 10 aldeias com o objetivo de retomar discussões iniciadas em encontros anteriores e fortalecer ações voltadas à educação escolar indígena diferenciada e à saúde nas comunidades. Entre os principais temas debatidos estiveram a criação de uma coordenação específica para a educação escolar indígena e a implantação de uma matriz curricular própria junto à Secretaria Municipal de Educação. Também foram discutidas iniciativas para melhorar o atendimento em saúde nas aldeias. Ficou definido que, no próximo encontro, será apresentada uma nova proposta de matriz curricular construída de forma coletiva pelas lideranças e educadores indígenas. A possibilidade de eleger um representante indígena em nível nacional também entrou em pauta, mas o grupo considerou necessário criar primeiro uma comissão específica para organizar esse processo. No domingo, as lideranças apresentaram suas demandas ao prefeito de Wairingui, Marcos Martins, que declarou apoio à iniciativa e ao fortalecimento da educação indígena no município. Tomé Fernandes Cruz, conselheiro estadual de educação escolar indígena, destacou a importância do encontro para a articulação das aldeias.
Colocar hoje que nós estamos, desde o primeiro encontro, esse é o terceiro encontro, e sempre nós vem discutindo a política de educação escolar indígena voltada aos nossos interesses. Então, a gente, como do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, precisamos cada vez mais se aproximar das comunidades e ver as totais realidades das comunidades, e que precisa que os órgãos, por exemplo, municipais e estaduais, eles estejam presentes para valorizar a cultura, valorizar as suas formas de viver, né, o ensino-aprendizado das escolas diferenciadas na nossa região.
Manuel Lázaro da Gama, liderança da aldeia Tucano, compartilhou os principais aprendizados e conquistas do encontro.
Não tem quase nem palavra a dizer assim, mas para mim foi um aprendizado muito grande que ver o nosso movimento cada dia mais, né, se mobilizando, né, em outras comunidades, não só na minha, a nossa união cada dia mais vai fortalecer o nosso movimento.
O próximo encontro já tem data e local definidos. Será nos dias 26 e 27 de setembro, na aldeia Porto Praia, também em Uarini. O movimento reafirma o compromisso das comunidades com a valorização cultural, o fortalecimento da saúde e a construção de uma educação verdadeiramente diferenciada e indígena. Com produção textual de Iago Marques, de Tefé, Suelen Freire, do coletivo Ampliando Vozes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Laicato no Brasil celebra jubileu de 50 anos. A valorização da presença ativa dos leigos e leigas em todas as dimensões da vida eclesial reforça a compreensão de que o batismo confere a todos a missão de ser sal e luz no mundo. Joelma Viana traz as informações.
O Laicato no Brasil celebra em 2025 o jubileu de 50 anos de organização e atuação consciente dentro da Igreja Católica. A data marca meio século desde a criação da Comissão Episcopal para o Laicato e consolida a importância dos leigos e leigas na construção de uma igreja mais participativa, sinodal e engajada com as realidades sociais. Ao longo das últimas décadas, os cristãos, leigos e leigas têm desempenhado papel fundamental em pastorais, movimentos e conselhos, atuando como presença transformadora no mundo e fortalecendo o ideal de uma igreja em saída. É o que explica o presidente do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Manaus, Francisco Meirelles.
Estamos celebrando os 50 anos do Laicato do Brasil, CNLB, que representa todos os cristãos leigos e leigas. E nesse espaço de celebração são 50 anos de caminhada, onde a gente vivenciou e está vivenciando ao longo desse ano a memória, a profecia e o testemunho. São três caminhos fundamentais para o Laicato do Brasil. Vivenciar esses 50 anos do organismo que representa para os cristãos leigos e leigas esse espaço de debate, de acolhida, de comunhão.
As comemorações do jubileu estão sendo promovidas pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil em articulação com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A valorização da presença ativa dos leigos e leigas em todas as dimensões da vida eclesial reforça a compreensão de que o batismo confere a todos a missão de ser sal e luz no mundo.
Mas especialmente no Brasil, um dos frutos principais foi esse caminhar sinodal. Também dentro desse espaço foi a participação na vida pública e política, trazendo a experiência da fé e da política. A igreja também é um espaço de participação na sociedade.
Neste marco histórico, o Conselho Nacional do Laicato no Brasil também aponta para o futuro, promovendo debates sobre o protagonismo laical nas periferias, nos espaços políticos, educacionais e na defesa dos direitos humanos. A celebração dos 50 anos do Laicato no Brasil é um chamado à esperança e à ação. Com produção de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Missa em honra a São Pedro acontece pela primeira vez na Catedral Metropolitana. A 76ª edição desta festa em Manaus reforça o papel central de São Pedro na tradição católica, especialmente entre os membros da colônia de pescadores Zeum, que tiram da pesca o sustento de suas famílias. Confira com Rafaela Amorim.
Nesse domingo, 29 de junho, a Catedral Metropolitana de Manaus acolheu pela primeira vez uma missa dedicada a São Pedro, apóstolo e primeiro Papa da Igreja. A celebração marcou a memória litúrgica do santo, reconhecido por sua liderança entre os discípulos e por ser a pedra sobre a qual Cristo edificou a Igreja. São Pedro, lembrado por seu temperamento impetuoso e amor apaixonado por Jesus, era um simples pescador da Galileia, chamado a deixar as redes para anunciar o Evangelho. Durante a homilia, o arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, destacou a trajetória do apóstolo, suas quedas, reconciliações e o martírio que selou seu testemunho de fé. A imagem do pescador de homens ressoa como um chamado permanente à missão evangelizadora.
Na medida em que nós vamos conseguindo, queridos irmãos, queridas irmãs, dizer como Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, nós vamos construindo a Igreja, vamos construindo as nossas comunidades, tudo a partir de Jesus. Quando Jesus é tudo para nós, tudo vale a pena. Quando Jesus é o sentido também da dor, também da morte, então tudo tem sentido. É sobre esta pedra, sobre esta fé que Jesus constrói a nossa vida, a nossa relação com Ele, porque Ele é o Filho do Deus vivo.
Ao final da celebração, pescadores e pescadoras da colônia de pescadores de Manaus receberam do cardeal pequenos barcos com o ícone do Jubileu da Esperança. O gesto simbolizou o envio missionário dos trabalhadores ribeirinhos convocados a levar a mensagem de esperança às comunidades às margens do Amazonas, onde a fé se entrelaça com o cotidiano das águas.
É uma pequena recordação da peregrinação que vocês fazem hoje, um pequeno barco lembrando o Ano Santo da Esperança. Obrigado por vocês terem vindo participar conosco. Possamos todos os anos, com a imagem, com o quadro de São Pedro, caminhar adiante na fé como eles fizeram e dizer e professar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus abençoe a cada um, a cada um.
A edição de número 76 da festa em Manaus reforça o papel central de São Pedro na tradição católica, especialmente entre os membros da colônia dos pescadores E1, que tiram da pesca o sustento de suas famílias. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, devoção a São Pedro enche ruas e Rio de Boa Vista neste domingo. A tradicional procissão fluvial que homenageia o padroeiro dos pescadores e da capital reuniu gerações de fiéis em uma das mais antigas celebrações religiosas do estado, realizada desde 1957. Os detalhes com Kayla Silva.
A devoção atravessa gerações e acontece na Diocese de Roraima desde 1957. A programação teve início no Mirante e seguiu pelas águas do Rio Branco até o porto da Marina Melcasa. A imagem de São Pedro navegou em frente à cidade de Boa Vista, acompanhada por embarcações. Outros fiéis aguardaram a procissão no porto da Marina, como destaca o vigário-geral, padre Josimar Lobo.
Logo ao chegarmos à Marina Melcaso, estava lá a imagem de São Paulo, apóstolo, aguardando com todo o povo de Deus. Muitos devotos estavam aguardando, ansiosos, com alegria, com cantos, esperando, louvando, bendizendo. Isso é muito bonito, ver o povo de Deus que mantém uma fé, mantém uma tradição, mantém uma cultura.
Sebastião Magalhães descreve a procissão como uma tradição em sua família.
É individual, mas também uma fé muito forte, né? De tradição da minha família também, então posso usar essa palavra tradição, né? De vir todo ano comemorar aqui com São Pedro, esse momento de muita fé.
Sinara Freitas comentou sobre o que a motiva a estar presente todos os anos nesta celebração.
Faço parte da comunidade, né? Acho um movimento muito bonito, a gente se sente muito renovado de todos os anos participar e colaborar. Renova nossa fé.
Jeane Paixão reforçou a importância de manter viva essa expressão de fé.
Eu venho, né, na procissão desde criança, é uma tradição que a gente traz de família e ela tem que continuar. Uma tradição linda, que é de família e está sendo passada para as novas gerações. E a importância é além, né? Que é uma coisa familiar mesmo, né? Uma tradição familiar que ela deve ser mantida e cultivada para as próximas gerações.
Fernanda Freitas, que acompanhou a celebração, deixou uma mensagem para quem não pôde comparecer.
Essa procissão é muito importante, né? Na verdade, é uma procissão de muita fé e tradição aqui no nosso estado. E quem não pôde vir tem, né, os seus motivos. A procissão foi muito bonita, a missa também. E então nós que estamos aqui aproveitamos para rezar, né? Por quem não pôde vir.
O padre Josimar Lobo também agradece a todos que colaboraram com esta celebração.
Nós agradecemos a todas as pessoas que colaboraram, que se envolveram, que se doaram. Órgãos públicos, comunidades, pessoas simples, pessoas de boa vontade e que fizeram acontecer esta belíssima celebração de fé, de manter viva uma religiosidade que sustenta a caminhada do povo.
Após a procissão fluvial, a celebração continuou com a procissão terrestre, levando as imagens de São Pedro e São Paulo por algumas ruas do bairro de São Pedro, aqui em Boa Vista. Celebrações como essa reforçam a identidade cultural e religiosa do povo roraimense, unindo fé e tradição. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4236 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Suelen Freire, Daniela Pantoja, Liege Costa, Joelma Viana, Kaila Silva, Jonathan Oliveira e Rafaela Amorim. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.